Olá a todos, Super Papo Seco, episódio 142, estamos de volta para falar sobre videojogos. Hoje, se não estou em erro, é dia 17 de setembro de 2020. Meu nome é Luís Henrique, estou para aqui a dizer para vocês, estou com o Pina.
Uhum.
E estou com o convidado que está de volta, o Rui Mendes.
Ah, exato, olá, obrigado.
Obrigado por estares de volta connosco para falar sobre
o novo Wilson.
Sim. Estão fixe?
Yeah.
Okay.
Tudo está bom. Ainda um bocado cansado.
Ainda alegre do Diogo continuar assim estar connosco. Acho que tem sido uma boa temporada.
Ok, o enxovalhanço continua.
Sempre.
Contra membros do podcast. O Diogo não está cá, de facto. Está a fazer qualquer coisa. Está de férias, né? Não sei.
Está nos Açores.
Uma ilha. Mas temos a grande honra de ter cá connosco um convidado especial, que é o Nelson Calvinho. Olá, Nelson.
Olá. Olá. Tudo bem? Obrigado por me convidar, a honra é minha.
Ora essa, ora
essa. E é sempre disponível para aceitar convites de amigos, portanto.
Obrigado por vires falar sobre videojogos a estas horas tardias. Tu estás em Londres, não é?
Yeah, precisamente.
Porque tu és... Head of Marketing Nintendo UK. Tu és a cabeça do marketing da Nintendo UK, não é? Reino Unido.
É só a cabeça, o resto não funciona.
Tu és a cabeça.
A promoção é tipo um braço, uma perna. Vou tentar trabalhar para ser promovido até ter um corpo completo.
Vocês abrem candidaturas e
não,
assim, okay, precisamos de um gorrinho.
É tipo o Megazord dos Power Rangers, há a cabeça, há o braço, esquerda, direita.
Eu estava a pensar mais tipo o jogo da forca, né? Tu és a cabeça, quando fazes uma cena. Não, mas aqui é positivo, é quando fazes uma cena fixe, acertas. Numa estratégia de marketing, eles dão-te um braço. Pai, enfim, não está a fazer sentido.
Não, isto não faz sentido, mano.
Forca funciona ao contrário.
É mesmo isso.
Exato, é um jogo da forca que funciona ao contrário. Enfim, Nelson, ganda papel. Quer explicar o que é? Pá, quer dizer, isto é bastante óbvio o que é que isto quer dizer, mas o que é ser Head of Marketing da Nintendo no Reino Unido?
Foi exatamente isso que eu perguntei quando me convidaram para... O quê? O que é isso? O que é que eu faço? Não, basicamente tenho uma equipa que trata de tudo o que é comunicação da Nintendo aqui no Reino Unido e na Irlanda, que passa por marketing, ações de marketing puro, e, pronto, campanhas de televisão... Outdoors,
eventos de lançamento de jogos, suponho.
Eventos, relação com comunidades, relação com jornalistas, relação com influencers, relação com tudo o que seja comunicação da Nintendo para os exteriores, basicamente é o meu piloto.
Que nice.
Muito bom.
Tu já és Head of Marketing há quanto tempo?
Vai fazer 3 anos em janeiro.
3 anos em janeiro. E ok, e tens, não há problemas, estás a fazer assim entrevistas, como é que é a Nintendo com isto? Suponho que tenhas muitas restrições. Costumas dar assim muitas entrevistas ou tipo conversar assim em podcast? Como é que é?
Não, aqui não, porque tenho uma equipa que...
Pois.
Que tem esse papel.
Claro.
Por outro lado, mesmo a nível da língua e de conhecimento da cultura do Reino Unido, apesar de eu estar aqui há 3 anos e apesar de eu vir a Londres há 20 anos passar férias, eles são muito mais preparados para falar de uma série de coisas do que eu, portanto, e é o papel deles. Não tenho muito interesse em aparecer, ou não é uma coisa muito importante para mim, neste caso. Como são amigos, tenho todo o prazer, mas normalmente não é uma coisa que
sim, não é a tua praia.
Não, não é a minha praia, não.
Ok, e epá, isto...
Mas estavas a perguntar problemas.
Sim.
Bom, depende do desenrolar da conversa.
Ok.
Mas estou sempre disposto para tentar responder a uma das perguntas difíceis do vosso ouvinte. Como é que ele se chama?
Sim.
O Target. Infelizmente ele não nos deixou um comentário, uma pergunta complicada. Pá. Estava a contar com ele para fazer esse trabalho. Pá, isto vai ser daquelas conversas, acho eu, que vai dar 1000 perguntas outra vez, não é? Primeiro, se calhar, queria só saber como é que... Tu tens um percurso já bem longo, tu és uma figura icónica da história dos videojogos em Portugal. Não sei. Já disseram isso sobre ti, mas sou... Pronto, vou arriscar, vou dizer isto.
Acho que para a malta mais nova não fazia a mínima ideia de quem é que eu sou e não sou. Isso que era mesmo para a malta mais velha, mas...
Sim, mas pronto, tiveste uma carreira cá em Portugal bastante longa, em revistas e não só, e depois, pronto, foste parar a UK e Nintendo, que, pá, que se calhar falar um bocadinho sobre esse percurso era fixe.
É um percurso longo.
Vai ter muitas camadas, não é?
Tem muitas camadas, sim. Eu comecei pá, aí, quando tinha 13 anos, aliás, vamos começar ainda...
Ainda mais para trás. O teu nascimento.
Não, a primeira vez que eu vi um jogo à minha frente.
Okay,
porque isso é que depois informa tudo, todas as decisões que tu tomas daí para a frente. Não é? Foi um jogo do Videopack, Shootist, era uma coisa tipo High Noon, um jogo de cowboys. No Videopack que o meu pai tinha trazido de França, uma viagem qualquer. E depois a seguir foi o Spectrum, e basicamente com o Spectrum comecei a pensar, fiquei completamente deslumbrado com os videojogos, e como podes imaginar, para um miúdo de 4, 6 anos, ver um videojogo pela primeira vez, poucos anos depois de aparecerem os videojogos pela primeira vez, o impacto que aquilo não teve, e por acaso que há muitas pessoas que criam jogos hoje em dia que começaram todos nessa altura. E desde miúdo fiquei com a ideia de que é isto que eu quero fazer, quero trabalhar em videojogos. Mas ao mesmo tempo, desde pequeno eu gostava imenso de escrever e não gostava muito de trabalhar com as mãos, a não ser para escrever. Portanto, e nunca tive muita pachorra para coisas tipo muito técnicas, tipo, nunca tive pachorra para estar a aprender a programar ou para a tocar guitarra ou essas coisas. Portanto, ora, como é que eu vou estar envolvido nesta coisa que eu quero, que eu adoro, que são os videojogos, sem ter que estar a esforçar muito com essas maravilhas de para a escola e aprender e estar a praticar todos os dias. Ok, talvez. É aquela cena, se não sabes, escreves ou ensinas. Portanto, quis começar a escrever sobre videojogos desde muito cedo e aí é que me leva até aos 13 anos, quando comecei a fazer o meu primeiro fanzine. Portanto, para todos os efeitos, é uma revista, mas era feita no meu quarto e era com fotocópias.
Como é que se chamava?
A primeira só durou um número. Chamava-se 100%. Só durou um número porque havia uma loja que era a Quantum, nas Amoreiras, que os gajos meteram os exemplares todos debaixo do balcão e nunca os meteram à venda. E foi uma desilusão tremenda e tipo, então acabou, pronto, já não... Nunca mais, então já não quero saber mais disso para nada. E um ano depois, ok, bora lá fazer outra vez. E essa foi a Caos, com capa, para ser mais
curto.
Nice.
Mas sim.
E foi já com o meu amigo de infância, o Jorge Vieira, que vocês também conhecem, e com mais uma série de amigos. E essa correu muito bem, e ainda durou quase 2 anos. E como todos nós fazíamos tudo, basicamente tudo que tem a ver com fazer uma revista, eu aprendi a fazer isso, um bocado como qualquer coisa de UI. Aprender a programar, aprender a fazer música, aprender a fazer filmes, tu aprendes muitas vezes quando és miúdo, tentativa e erro, e com os recursos mais básicos possíveis.
Portanto, nós com que regularidade essa revista?
Era mensal. E, portanto, nós escrevíamos aquilo tudo, tinha pá, umas 100 páginas.
100 páginas?
Yeah. Uau! Em que altura que foi isto? Quais foram os anos que tu editaste isto?
1993 até 94, ou qualquer coisa assim.
Ok.
E paginávamos no Commodore Amiga, imprimíamos no Commodore Amiga, depois tirámos fotocópias daquilo tudo. Nós já tratávamos da distribuição, portanto, distribuição, paginação, escrever, design, publicidade até. levávamos aquilo muito a sério, achávamos que aquilo era muito importante e conseguimos enganar umas pessoas e comprar-lhes uma série de páginas de publicidade. E pronto, aquilo durou tipo um ano e tal.
Mas isso vocês tinham 14 anos?
Sim, 13,
nessa
14
altura,
anos.
Mais ou menos. Uau, sim. Incrível.
Não havia jogos originais em Portugal, não havia distribuidoras, não havia nada. Portanto, nós, pronto, não devia dizer isto, mas comprávamos jogos todos na Feira da Ladra. Quase na semana em que eles saíam, fazíamos a review.
Pá. Faz parte.
faz parte da história de Portugal, que é comprar jogos na Feira da Ladra.
Sim.
Por isso.
E vendíamos na loja da Infor Jogos, vendíamos no Soft Club, que a malta mais velha sabe do que é que eu estou a falar. E aquilo correu bem, tínhamos assinantes e tudo, e ao fim de um ano e tal, uma das distribuidoras em Portugal, que era a Portidata,
Portidata,
acho que. Sim, eles queriam fazer uma revista a sério, profissional, e isto muito antes de Megascores e tudo isso, e como não havia ninguém a escrever sobre jogos a não ser nós, e depois malta como o Zé Antunes no Expresso e o Paulo Dimas e o Paulo Ferreira no Correio da Manhã e coisas assim, e nós devíamos ser mais baratinhos, eles convidaram-nos para fazer uma revista para eles, e começámos a fazer o projeto, estava tudo preparado para ser lançado, fizemos entrevistas a Psygnosis, isso foi a primeira vez que falámos com pessoas a sério da indústria. Quando estava tudo preparado para a revista sair, basicamente, estas coisas podem ter em apuros, mas como é com a Nintendo, eu posso dizer, um dos sócios basicamente fugiu para o Brasil com uma data de dinheiro e pronto, morreu o projeto.
Okay. então nunca saiu nada.
Nunca saiu nada. Não.
Uau, ok.
Como é que se chamava essa revista?
Já não me lembro. Acho que era, se calhar era mesmo para se chamar Carlos da Manhã mesmo. Acho que okay. Mesmo que aquilo passasse a ser uma revista a sério. Okay. Não me lembro. Já foi há muito tempo. E pronto. Pensei que a coisa ficava por aí. Depois, entretanto, fui para a tropa. Ao mesmo tempo, estava a escrever noutra revista. Interrompam-me se isto começar a tornar-se um bocado chato.
Não.
Fui para a tropa ao mesmo tempo que fui convidado para fazer uma outra revista, que era a Micro, que era uma revista de jogos e de computadores. Essa também não durou uns meses. E enquanto estava na tropa, inscrevi-me no Senjor para tirar um curso de jornalismo. E a pensar, isto, jogos, isto é uma treta, isto é para miúdos, querem fazer jornalismo a sério.
Basta ires à tropa para ficar logo, tipo, pá, que se lixe os jogos.
Sim, já era um adulto. Pá.
É claro, exatamente.
Lá tirei o meu cursito do São Jorge, depois fui fazer um estágio, fiz estágios na Rádio Comercial e na Lusa e mas não sei aonde, mas aquilo era uma grande chatice, fazer jornalismo a sério,
afinal.
e entretanto tinha aparecido a Megascores, que na verdade que eu gosto mesmo é de escrever sobre jogos, portanto, mandei para lá uma carta e candidatar-me e eventualmente, pronto, fui contratado, portanto, estava como freelancer, tive como freelancer uma data de tempo, até que eventualmente fui fazer parte da redação mesmo. E pronto, por aí, daí para a frente foi aquilo que é mais público. O que eu contei é aquilo que provavelmente as pessoas não sabem. Daí para a frente é aquilo que é mais público. Depois fui promovido a diretor da Mega Scores. Depois foi a Hype. Na Hype houve uma série de projetos e foi aí que eu conheci, nessa altura que eu conheci o Pina, acho eu, na Sigma 3. Eu ia ao curto-circuito, portanto, acho que terá sido por aí.
Eu olha que eu estive aqui a pensar e não me lembro exatamente onde é que a gente se conheceu. Acho
eu
que
também
isso
não
um
me lembro exatamente do momento, mas acho que deve ter sido por aí.
Talvez.
Por causa do curto-circuito e por causa do Sigma 3 e do Nelson Patriarca, que eu também conheci nessa
talvez.
Altura.
Talvez.
E pronto, depois a Hype havia o MyGames, que era o site que não tinha nada a ver connosco, era outra equipa, e havia o famoso MyGames, o programa dos jogos PC ou PlayStation, que eu também estive envolvido. E e pronto.
Mas que programa é esse?
Yeah, eu não, também não me estou a lembrar desse programa, engraçado. Mas eu gosto da cena de... isso é muito português, não é? Tipo, as consolas eram todas PlayStation, portanto, ou jogavas PC ou PlayStation.
Sim, nós, o programa era o MyGames, e isso envolvia a revista Hype, o site MyGames e o programa de televisão MyGames, que era feito com SIC Radical. Tinha o Diogo Beja a apresentar.
Eu lembro-me disso.
E durou ainda...
Não me lembro, engraçado.
Durou aqui uns 2 anos connosco. Nós fizemos 2 temporadas aquilo e depois nós saímos do MyGames, entrou o Daniel Silvestre, que também muita gente conhece. Eles continuaram e fizeram mais duas ou três temporadas.
Isso foi o quê? 2005, 2006?
Portanto, a Hype foi 2007, portanto,
okay.
O programa de televisão há de ter sido 2007, 2009, 2010, para aí.
Ok.
Engraçado, sim. Não me lembro nada disso. Mas também acho que nessa altura já não via tanto SIC Radical, nem nada do género, portanto, seria mais normal.
E pronto, esta foi mais ou menos a parte como jornalista, que eu tentei resumir, mas mesmo assim foram... Ora, é quase 20 anos da minha carreira. Depois, 2008, acabou a Hype e basicamente eu percebi que não só a Hype estava a acabar, mas tudo o que tem a ver com o jornalismo, especialmente a imprensa escrita, era uma questão de tempo até ter os dias contados. E eu pensei mais uma vez que já não quero ter nada a ver com jogos, ou mudo agora, ou a minha carreira é tipo typecast, como quando és um ator e estás sempre a fazer o mesmo papel, nunca mais num papel nenhum. E eu pensei, portanto, quero sair do jornalismo e quero sair dos videojogos, quero fazer outra coisa qualquer.
Eras o James Bond das revistas de videojogos, ou seja, só fazias aquele papel e não conseguias fazer outro.
Exato. E quis tentar outra coisa e, portanto, fui trabalhar para uma empresa de produção de espetáculos, que era a Mandrake, que faziam uma série de concertos e de espetáculos, mas puseram-me logo a trabalhar no Video Games Live. Portanto, eu ajudei a trazer o Video Games Live para Portugal. Portanto, lá me meteram outra vez nos videojogos, mas...
Tu bem tentaste.
Qual é a personagem do Godfather que diz "Every time I try to get out"?
É o Michael Corleone, é o Al Pacino que diz no terceiro filme.
Tu também és o Al Pacino dos videojogos, não é? Portugueses. Tentas sair, mas puxam-te outra vez para a indústria.
Sim.
Mas não grites tanto como o Al Pacino.
Não.
Mas foi bom, porque foi aí que eu comecei a trabalhar com marketing e relações públicas. E foi isso que pronto, todo o meu background como jornalista e a trabalhar na indústria, depois casado com essa curta, mas importante experiência com marketing e relações públicas, de trabalhar com depois do outro lado, foi isso que me deu depois o currículo para entrar na Nintendo. Alguém, o Nelson Patriarca, para falar a verdade, disse-me, eu ouvi dizer que a Nintendo quer vir para Portugal. E eu, sério? Eu quero trabalhar na Nintendo. E apesar de ter dito que não queria ter nada a ver com videojogos outra vez, a Nintendo era uma coisa demasiado importante e demasiado especial para eu não querer fazer parte disso, e especialmente começar a Nintendo em Portugal. E pedi ao Nelson, tipo, arranja-me o contacto de alguém para eu poder enviar uma carta. Do Miyamoto.
Logo.
Mas ele lá me arranjou o contacto do diretor de marketing da Nintendo, então Espanha, e eu mandei-lhe uma carta toda cagona a dizer: epá, eu sou o Nelson, trabalho há 20, quase 20 anos nos jogos em Portugal, sou a melhor pessoa que podes alguma vez contratar.
Escreveste em espanhol? Escreveste em espanhol ou português?
Não, escrevi em inglês.
Portunhol.
Ok.
Porque okay. Ele é belga, yeah. ele é belga, portanto.
Então, yeah, ótimo, okay. Inglês. Yeah.
Escrevi em inglês, sim, e disse que era o maior, e portanto o gajo ia me contratar, e que se me contratasse era parvo.
Perfeito!
E o gajo eu devia estar a tomar notas, porque eu não me vendo assim tão bem, acho.
E o gajo achou piada. A minha ousadia e convidou-me para fazer parte do processo. E,
isto foi em 2010?
2009.
Ok.
Isto foi em dezembro de 2008. E eu entrei em março de 2009. Ainda tive uns 3 meses com o coração na boca e nas mãos, porque eu tinha outras propostas e mas eu estava tipo a tentar aguentar ao máximo e não responder a ninguém, não comprometer com ninguém, porque eu queria mesmo era a Nintendo, só que a Nintendo, como sempre e como em tudo, é bastante lenta, e eles bem me diziam, não, está tudo bem e nós queremos, e eu, ok, vamos a passar. E eventualmente lá me contrataram, março de 2009. E pronto, foi como responsável por relações públicas. Foi uma experiência tremenda.
Quando começou, de quantas pessoas a equipa?
Era muito mais do que agora. Eram 6, agora são 5. Era uma equipa pequena, muito pequena. E, portanto, o que torna tudo ainda mais especial, ajudar, estar na equipa que lançou a Nintendo em Portugal, com uma equipa muito pequena. Obviamente depois temos agências e temos o apoio da Nintendo Ibérica e da Nintendo of Europe, mas para todos os efeitos aquilo é quase como estás a partilhar um Airbnb, um quarto, uma casa com alguém. É, tipo, tá, são cinco pessoas, para o bem e para o mal tens que aturá-los. E acaba tudo por ser mais intenso e mais especial, porque pronto, somos nós cinco.
Tenho uma pergunta difícil, já, antes de continuares com o teu percurso. Como é que foi o processo de arrancar à Concentra o que tinha na altura nas mãos os direitos de distribuição da Nintendo cá em Portugal? Isso foi, correu bem? Ou...
Bom, eu sou suspeito, e ainda bem que a Nintendo, o Nico, que foi a pessoa que me contratou, não sabia do meu historial. Mas para quem não sabe, eu, enfim, na Megascore, durante quase todo o seu percurso, tinha sido boicotada pela Concentra. Durante todo o meu percurso jornalístico na Megascore, nunca recebi um jogo da Nintendo na vida. Não tinha nenhuma consola da Nintendo.
Mas porquê que achas que isso acontecia?
Porque eles não gostavam que nós fôssemos imparciais e disséssemos as verdades e o que é que realmente achávamos sobre os jogos. E portanto, como em muitas outras áreas em Portugal, quando não dizes o que as pessoas querem ouvir, pronto, tiro de um pão e calam-te. E portanto foram assim, foi. E através da Megascore, a Megascore foi uma grande, teve um grande papel, acho eu, em fazer com que se percebesse que a Concentra não estava a representar da melhor forma a Nintendo. É mais uma coisa que eu, enquanto agora representante da Nintendo, não deveria dizer, mas as pessoas, não vale a pena.
Mas
vale
se, a culpa,
fugir à questão, porque
claro,
as pessoas sabem o que é que eu digo.
Já é tarde demais, não importa para nada. E a culpa é da Concentra, quer dizer, eu lembro-me, eu cheguei a reunir com, em 2000-2001, com o diretor, que eu não me lembro do nome da Concentra que representava a Nintendo, e fui lá, por causa de que nós queríamos, mas não, isto já foi há imenso tempo, porque nós queríamos ter jogos da Nintendo no curto-circuito, e havia a rubrica de videojogos que eu geria, e queríamos ter, e na altura foi o que aconteceu, deram tudo até o ponto em que se falou mal do jogo e de repente já não deram nada, acabou por ali. E nós, pronto, ok, então adeus, até à próxima.
Exato. Portanto,
epá, é pois. Isso.
Mas obviamente não, quer dizer, isto também tinha a ver com o facto dos consumidores não estarem satisfeitos durante aquele período todo, Nintendo 64. GameCube, era impossível encontrar jogos Nintendo em Portugal, era impossível comprar uma consola Nintendo em Portugal, até, quer dizer, quando a Wii e a DS estavam a dominar o mundo em Portugal, isso não se passava, portanto, acho que foi, a Nintendo, como muitas empresas japonesas, esforça-se por ter relações de longo prazo e ser leal. Mas acho que chegou um ponto em que isso já não era possível, e o mercado em Portugal, para ser sincero, estava a crescer tanto, como a PlayStation foi absolutamente instrumental para isso.
Sim, não estar a seguir essas pisadas era um erro.
Sim,
não é?
A PlayStation meteu Portugal no mapa, digamos assim, a nível do mercado dos videojogos na Europa, e obviamente que estava-se, não era só a Sony que estava a prestar atenção a isso, também era a Nintendo, e portanto com a Wii e a DS tinha que se aproveitar a oportunidade para estar presente diretamente num mercado que estava a crescer imenso na altura, antes, pronto, depois das austeridades e dessas coisas todas.
Claro.
E pronto, foi isso. Estou a simplificar muitas coisas, mas...
Sim, claro. Então, e o salto, agora passados tantos anos na Nintendo Portugal, recebeste, segundo aquilo que eu me lembro do que ouvi dizer, recebeste a proposta, estavas a pensar que isto, não é, que estava feito, estavas cá, estava na Nintendo Portugal, e recebes a proposta para ir para o Reino Unido, correto?
Mais ou menos, sim.
Mais ou menos?
Eu adoro mesmo a Nintendo, e antes de estar na Nintendo, respeitava imenso a Nintendo como jornalista e como jogador, mas depois de estar na Nintendo, tens mesmo uma paixão pela Nintendo, e não é por acaso que na Nintendo é muito, muito comum encontrar as pessoas a trabalharem 5, 10, 15, 20, 30 anos, porque as pessoas gostam mesmo dos valores da Nintendo, gostam da Nintendo, que a Nintendo representa, e dos produtos, e essa paixão também cresceu dentro de mim, mas ao fim de 9 anos a trabalhar na Nintendo em Portugal, mais uma vez pensei que queria fazer qualquer coisa diferente. Não queria sair da Nintendo, mas queria sair de Portugal. E eu sempre aspirei a um dia trabalhar em Londres, em Nova York, mas... Quando era jornalista, isso era completamente disparatado. Quem é que me vai contratar para escrever em inglês? Não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, é uma coisa... Eu não sei o que eu tinha...
Quer dizer, tu convenceste a outra pessoa belga em inglês, portanto...
Sim, mas isso... É. Mas ele não era... Mas ele é belga. E era para trabalhar em Portugal. Sim, e portanto, enquanto jornalista, isso foi uma coisa, uma espécie de sonho que morreu, ou que nunca existiu, a sério. Mas, crise da meia-idade, tipo, cheguei aos 40, e tipo, pá, se não tento agora, isto nunca vai acontecer. E decidi sair da Nintendo, Portugal, e saí mesmo. Mas... Normalmente eu sou um tipo extremamente azarado, mas olhando para trás para a minha vida, tive sempre sorte uma série de vezes. Tipo, quando acabou a hype, ok, pensei que estava lixado, porque o que é que eu vou fazer agora? Como jornalista, isto não há futuro. Depois tive sorte e fui para a Mandrake. Depois saí da Mandrake e tive uma grande sorte com o timing, e apareceu a Nintendo e entrei para a Nintendo. E desta vez saí da Nintendo Portugal e mandei uns currículos para uma série de publishers e developers no Reino Unido e no Canadá e aos Estados Unidos, mandei para todo lado. Cheguei a ter algumas propostas de outras empresas aqui no Reino Unido, mas tive uma sorte absolutamente descomunal e, tipo, ao fim de que é um mês, deu-me ter admitido da Nintendo em Portugal. A pessoa que me tinha contratado para a Nintendo Portugal, o Nico, que entretanto tinha sido promovido a diretor-geral da Nintendo do Reino Unido, soube que eu tinha saído e ligou-me e, tipo, então, mas saíste da Nintendo em Portugal? Sim, e olha que o meu diretor de marketing também saiu agora. Não queres candidatar-te? E eu, ok. Então, mas eu posso continuar na Nintendo, trabalhar com uma pessoa que eu conheço e na cidade onde eu sempre quis trabalhar, um mês depois de ter saído, tipo, sem planos absolutamente nenhum. não quero, claro que quero. E aceitei, tipo, candidatar-me sem fazer a mínima ideia de o que era ser o Head of Marketing da Nintendo UK. Portanto, quando vocês perguntaram, lembrei-me logo desse telefonema. Tipo, não quero, se eu. Sim,
claro.
Mas é isso, e pronto. E cá estou.
Fogo.
Okay. Grande aventura.
Foi uma carreira feita de sorte e de acaso e estar no momento certo, na altura certa, e conhecer as pessoas certas, mas pronto, e talvez com algum jeito, pelo menos.
Sim. Ok, fixe. E pá, tu agora estás em Inglaterra, então tu com... em contacto estás com equipas de fora de Inglaterra, tipo, até o lado japonês da empresa, etc. Estão-te sempre em sintonia, imagino eu, né? Há de ser um grande trabalho de...
Sim, em Portugal estás sempre mais em contacto com a Nintendo, com a Espanha, com Madrid, né? com a Nintendo Ibérica e com a Nintendo of Europe. E os mercados, a Nintendo of Europe e os mercados... da Nintendo Europa, eu costumo dizer que é assim um bocado tipo União Europeia, e acho que deve ser assim com a maior parte das empresas multinacionais com vários mercados europeus que não estão completamente centralizados, tipo num único país. E a Nintendo, Reino Unido, a Nintendo, eu disse, a Nintendo Portugal são 5 pessoas, é uma coisa pequenina, mas todas as Nintendos nos mercados europeus são todas muito mais pequenas do que as pessoas imaginam. Para aquilo que a Nintendo é, tipo, a Nintendo no Reino Unido são 50 pessoas, qualquer developer britânico tem mais pessoas a trabalhar do que a Nintendo, ou Sony ou Microsoft tem muito mais a trabalhar que a Nintendo. A Nintendo é uma empresa muito pequena, obviamente que é uma empresa global, mas pequena nas equipas que tem, e as pessoas são sempre muito próximas, e há um depois de estar na Nintendo, acho que há um perfil de pessoa que trabalha na Nintendo, e as pessoas são muito próximas umas das outras, e nós temos sempre reuniões mensais com os mercados todos, e falamos muito uns com os outros, e portanto somos amigos. A diferença depois do Reino Unido é que passas de... Eu estou sempre a fazer esta comparação, e é como podes estar a jogar no Benfica, e o Benfica é o maior de Portugal, mas quando vais do Benfica para o Brighton, vais jogar para a Premier, seja lá qual for a equipa, estás num campeonato completamente diferente e tens que provar tudo outra vez.
Claro, claro.
E tens outra visibilidade, e um jogador, um Ruben Neves no Wolves, no Championship, tem mais visibilidade com o Ruben Neves no Porto, em Portugal. Portanto, há muito mais pessoas a olhar para ti e a prestar atenção ao que tu dizes. Portanto, é preciso ter muito mais cuidado com o que tu dizes. Portanto, também, para mim, os outros que deem as entrevistas. E... mas, sim, tens de ter muito mais cuidado, mas tens uma responsabilidade enorme, e tens muito mais pessoas a olhar para ti, mas de todos os lados. Portanto, obviamente que as pessoas na Nintendo of Europe prestam muito mais atenção a mim agora que estou no Reino Unido, porque sou diretor de marketing do maior mercado europeu e do quinto maior mercado do mundo a nível de videojogos. Portanto, a responsabilidade é outra. Mas também, obviamente, que o Japão também... Agora é natural que saiba quem eu sou. Antigamente, sabia, mas não era assim tão importante, mas portanto, obviamente, estou mais em contacto com toda a gente, com o Japão, com a América, com os outros mercados europeus, mas é normal, tem a ver com o mercado que é.
Claro, claro que sim. Fixe. E então, tu fazer videojogos nunca foi uma cena que te interessasse? Estiveste sempre deste lado, não é?
Tipo... Sim, porque teste matemática, teste números. Mas eu sou bastante responsável a nível de contabilista, portanto, acho que alguém pensa isto. Mas sim, sempre me interessou mais o lado criativo das coisas, e escrever, e imagens, e... Mas eu gosto de opinar, gosto de arbitrários, portanto...
Yeah. Pois, é isso que eu ia perguntar, é tipo, se tu entras em contato com muitos jogos que ainda hão de estar para aí a vir, imagino eu.
Sim.
Ou então estão mesmo aí a chegar.
Sim.
Tu ainda dás algum feedback, tipo, fazes alguma parte desse processo de... Porque às vezes esse feedback de pessoas que não estão a desenvolver o jogo é útil, não é? Não sei se tens alguma mão nisso de vez em quando. Obviamente no outro papel, eu percebo perfeitamente.
Sim. Bom, para já, como vocês sabem, a Nintendo é uma empresa absolutamente obcecada com confidencialidade. E não é incomum que mesmo as pessoas da própria Nintendo, e mesmo em cargos muito importantes, só saibam de algum lançamento importante, às vezes, levando ao extremo, no próprio dia ou no dia anterior. Porque é mesmo importante para a Nintendo que as pessoas sejam surpreendidas. Portanto, a nível de marketing, na Nintendo é tudo a need-to-know basis. Portanto, se nós precisarmos de entrar num ponto mais precoce de desenvolvimento dos jogos, entramos, até mais já depois do produto estar acabado. Mas podemos sempre tentar influenciar nisto ou naquilo, mas normalmente tem a ver mais com a forma como o produto vai ser comunicado e não... O produto em si. Se bem que isso já tenha acontecido. Não vou dar exemplos, mas já houve alguns jogos em que em reuniões houve um feedback que depois levou a que se tenha mudado alguma coisa ou que se tenha adiado alguma coisa para ter mais tempo. Mas nunca é... Tipo, eu quero que este feature entre e que este saia, e eu não gosto disto, portanto, assim, não.
Sim, entras numa reunião, onde é que está o F0, pessoal?
olha, eu agora tenho uma pergunta difícil, para o target ficar feliz. Nelson, tu respondes como quiseres, podes não responder. Acho que farias bem não responder, provavelmente. Não podes responder ou assim. Vou só dizer uma cena, que é... Super Mario Galaxy 2. Como é que é? Como é que é?
Estou a tentar lembrar-me de um statement oficial para isso, mas...
É pá, não, eu não te quero comer, não te quero meter em serviços, pá, não...
Acho que... Mas...
Não, não digas nada, não quero que mantenhas o teu trabalho.
Não, mas ele depois tem uma proposta para ir mais para cima. Porque se ele sair agora da Nintendo of Europe, alguém vai ligar. Não, da Nintendo UK, não é?
A pessoa que alguém conhece.
Acho que é uma coisa bastante. Quer dizer, não, isto não é uma resposta oficial, mas é uma trilogia. Cada jogo é de uma geração, cada jogo é de uma consola.
Portanto,
cada jogo saiu 5 anos a seguir ao outro, portanto, por aí acho que é uma questão de lógica.
Ok.
Graças. Pode o Super Mario Galaxy pode sair noutra altura, graças.
Ah, pronto.
E é o aniversário.
Pronto. Há alguma coisa mais que tenha sido saído? Que tenha sido anunciado nesse direct que possamos chatear o Nelson com? Deixa cá pensar. Há o Live Circuit, né? Que aí vem.
Sim, eu podemos perguntar. Assim, isto também agora não é um podcast só de perguntas difíceis.
Não.
Tem de ser o target.
Mas eu adorava saber a decisão por trás. Ou seja, saber a decisão porque é que o Mario All-Stars desaparece. Ok. Mas o Super Mario 35. eu não consigo perceber porque é que ele desaparece, porque é que ele se vai embora, tipo, passado um tempo. É daquelas coisas que eu não percebo.
Pois. Ah, ok.
Parece, é difícil.
Ah, ok. Não, isso não vou comentar. Mas. mas
Não, mas faz parte.
Mas só fizer. Que idade é que tu tens, Rui?
30 e quase 3.
Ok.
32, portanto.
Só vais fazer 35 anos uma vez, deixa-me dizer-te. Mas pronto.
É o evento. Okay, eu percebo. É a cena do evento. Faz sentido de uma maneira.
Tenho uma pergunta muito mais complicada para ti. Eu ouvi dizer que tu odeias o bigode do Mário. Porquê?
What? Eu adoro o bigode do Mário. Aliás, eu quando estava na Nintendo em Portugal, foi o aniversário do Mário, acho eu, aliás. Houve um evento na Nintendo em Portugal com jornalistas em que toda a gente teve que ir com o bigode do Mário. Mas o bigode, aliás, o bigode a sério. Há uma fotografia do Nelson com um bigode, certo? Todos os jornalistas levaram um bigode a sério. Era o dress code, só podias entrar na Nintendo com o bigode a sério a Mario. Portanto, eu sou um grande promotor dos bigodes a Mario.
Nice. Eu também estava aqui a pensar também numa pergunta para fazer, mas só me ocorre perguntar porque é que tu tens cartolas no teu hallway atrás de ti, penduradas do teto.
É um sucesso, toda a gente pergunta isso.
Então é
um sucesso. Claro.
A cena do Mario, tu nunca não jogaste o Mario Odyssey? Ele tem aquela cena para o casamento. Pá.
Exatamente. Não. É que...
não sei, já estava aqui, mas com o cap do Super Mario Odyssey, não sei, talvez se calhar foi pintado vermelho para os olhinhos. E depois digo. Pronto.
E está feito.
Está feito e se calhar até faz um brilharete com a malta da Nintendo no chapéu. E digo feito de propósito. Mas...
Incrível. E entretanto já não tens saudades da tua vida de jornalista? De todo?
Tenho, na verdade, sim. Já não pensava nisso há muito tempo, portanto se calhar quer dizer que já não sinto tanta falta, mas durante muitos anos senti falta de fazer uma revista. Fazer uma revista é uma coisa do caraças, porque é uma coisa que com princípio, meio e fim, é tipo quase como fazer um filme ou fazer um disco. É uma coisa que tu pensas como vai ser, trabalhas para ser como tu pensaste que ia ser e depois metes cá fora. E é um ciclo que se fecha e partes para o outro. Enquanto na Nintendo nunca há um ciclo que se fecha. É sempre continuamente o próximo projeto. Portanto, não há tempo para pensar.
Claro.
Quer dizer, eu quando começa um ano penso, isto é o que eu vou fazer este ano e tal. Pois nunca é aquilo que eu penso. Portanto, nunca há... closure, pronto, para usar agora um anglicismo, uma palavra em inglês, mas nunca há um...
Sim, sim. Mas, não há esse ciclo, sim. Essa ideia de ciclo.
É uma coisa diferente, sim. Pronto, uma revista é uma coisa que tu metes cá fora fisicamente. Fazeres um site não é a mesma coisa. Tens aquilo na mão, aquilo na mão para sempre e quando pegas uma revista que tu fizeste, ou num disco, ou num filme, ou whatever, aquilo tem memórias... que estão lá coladas e pegas naquilo e lembras-te o que é que fizeste, quando é que fizeste, com quem é que fizeste. Portanto, é uma coisa sim, que eu sinto falta, mas não sei. Acho que se calhar neste
momento. Então, tu preferes muito mais, então falando de coisas físicas e no caso das revistas, tu ainda por cima com. Lá está, eu já estou nos 40 também. Eu ainda estou muito pegado ao facto de ter os jogos de forma física na mão, de poder comprar.
Sim.
E irrita-me o facto de haver jogos que não existem em físico, porque obviamente o mercado está muito mais inclinado para o digital. Tu também sentes isso? De começares a sentir saudades do físico, da falta dos jogos em caixa?
Eu compro os filmes, eu tenho milhares de DVDs e Blu-rays, tenho milhares de vinis, tenho jogos, portanto, de livros, portanto, o físico obviamente para mim é muito importante. E não compreendo as pessoas que dizem vamos ver livro disto tudo, está para espaço em casa. Não, aquilo não são coisas, são memórias, como eu disse, portanto, cada objeto tem um investimento emocional e que tu fizeste nele e por isso é que o tens e lá está, e tem uma história por trás e tem pessoas por trás e tem um dia ou um ano ou uma coisa qualquer por trás. Portanto, obviamente eu gosto de ter coisas de palpá-las, senti-las, o objeto, e das memórias que cada objeto me traz, e isso é impossível em digital. E quando tu tens montes de tralha em casa, quer dizer que tens montes de memórias em casa. Portanto, não sendo um hoarder, mas quer dizer, acho que as coisas que tu tens é que definem aquilo que tu és. E se não tens nada em casa, quer dizer, portanto,
és minimalista, quer dizer, pode ser, é um outro estilo de vida. Isto a pergunta vem obviamente no sentido de que cada vez mais, neste caso na parte da Nintendo, tu tens, como é o caso do Super Mario 35, que é um jogo que é só digital, que aparece e que depois desaparece, quer dizer, eu não tenho hipótese de poder continuar a jogar depois, porque ele vai-se embora, não é? Isso acredito que para ti, mesmo fazendo parte do teu trabalho, seja uma cena que... Quer dizer, eu sinto como uma estranheza muito grande, que é...
Mas eu acho que isso é bom para as pessoas perceberem, darem valor ao objeto.
Dar ainda mais, ok.
É perceberem que as coisas não duram para sempre, portanto, tens de dar valor às coisas quando elas exigem.
Depois volta com isto 40 jogadores e ao Super Mario 40.
Super Mario 40, exato. Sim. Ok.
Não, mas em relação a essa cena do digital, eu concordo plenamente. Acho que as coisas físicas têm um valor intrínseco muito maior. E não só, pronto, mesmo que a gente queira desbugar do lado de memória, tem um valor intrínseco de revenda, etc. Eu quero que a gente queira fazer com aquilo. Mas... eu começo é a despegar-me um bocado mais dessa ideia com o passar do tempo, porque eu quando tenho um disco, eu quando tenho um vinil, eu quando tenho um livro, um filme, esse livro, filme, disco está acabado, existe na sua forma e está feito. Atualmente os jogos já não são, já quase nenhum jogo se comporta dessa maneira, e a Nintendo e os first party da Nintendo até são um raro exemplo. Em que efetivamente os jogos vêm na sua versão 1.0 e vão existir provavelmente aquela versão 1.0 para sempre. São raros os jogos da Nintendo que não têm update, mas a maneira, a ideia de guardar uma coisa e quando num universo em que já não há internet e estamos todos à luz da vela e eu ligo um gerador para jogar um jogo, eu vou jogar uma versão muito diferente daquele jogo. Portanto, eu acho que me despego um pouco mais dessa ideia de ter o jogo físico quando sei que ele sofre mutações com o passar do tempo. É diferente. Yeah.
Um jogo físico já não é bem o que era um jogo físico.
Não era. Yeah, exato. É isso.
Yeah, é um bocado isso. Nelson, estamos com pouco tempo para falar mais contigo. Normalmente perguntamos. Já. É verdade. Rapaz,
é verdade.
É verdade. Nelson, tu. Mesmo assim, apesar de seres a cabeça da Nintendo no Reino Unido, tens tempo para jogar jogos? Vais tendo tempo para jogar jogos? Suponho que os jogos da Nintendo tu gostes sempre de ter uma mãozinha e experimentar, etc. Mas, no geral, tens jogado jogos?
Sim, obviamente tenho que jogar os jogos que vão sair e que vamos lançar. Mas não são sempre os jogos que tu queres jogar, mas isso também era, enquanto jornalista, também era a mesma coisa. Os jogos que eu tinha de jogar não eram necessariamente os jogos que eu queria jogar. Claro. Portanto, há sempre essa essa, como é que eu ia dizer? Já estou naquela fase em que me esqueço de palavras em português.
Esse paradoxo, provavelmente.
Essa contradição.
Sim,
essa
contradição, é.
Sim. Mas sim, claro que jogo. Por exemplo, agora devia estar a jogar ao Super Mario 35, à compilação, e ainda estou a jogar ao Paper Mario. Mas sim, que adoro. Estou a jogar ao Streets of Rage e o Animal Crossing, obviamente.
Fogo, Animal Crossing é incrível, man. Ainda bem que o Animal Crossing 2 vai sair em 2021, não é?
O Animal Crossing.
Na Switch 2.
Exato.
Yeah. Olha aqui.
Eu vi aqui primeiro.
Sim.
Ainda bem que confirmámos isto.
Sim. Espero que estejas a gostar de jogar o Hyrule Warriors, que vai sair daqui a um tempo também. Imagino que seja bom jogo.
Sim,
pisco os olhos, confirmares.
Pá, e acho que é isso, pá. Não sei se tem alguma pergunta final para, para o nosso Nelson, para também não estar-lhe a roubar o tempo todo. Ele tem que ir jogar jogos. Mas é isso. Eu diria que é isso.
Não, pá,
Nelson, nós não gostamos de roubar o dia todo ao nosso convidado.
Não, eu
foi muito fixe ouvir-te.
É que chimbrava o vosso programa todo se pudesse, mas prazer falar convosco e obrigado por terem convidado.
Tens que ir.
Prazer é nosso.
Muito fixe. E muito gosto em ver-te novamente. Eu já não vi o Nelson há 3 anos, desde que foste para aí, acho eu.
Sim.
Bem. Já agora partilhem isso. Como é que a vossa vida cruzou-se? Mais para além, o que era? Tu mandavas os teus jogos ao Nelson, Filipe? Suponho.
Podes fazer um programa sobre
não?
A Proz e essas coisas, enfim. Se quiseres.
Ok, não. Pelo visto, não quero partilhar isto.
Isto foi uma loja. Nós estivemos envolvidos numa associação em 2006, os cruzámos em vários momentos, em várias alturas, incluindo a própria a Nintendo em Portugal. Quer dizer, isto dava outro programa, porque eu agora tinha que estar aqui a puxar pela cabeça para me tentar lembrar exatamente.
Eu só queria essas duas ou três frases para saber como é que vocês se conheciam. Dante.
Tu foste
a mínima ideia.
Tu foste a primeira pessoa a ter lançado um jogo português numa consola Nintendo, provavelmente, não sei.
Sim, mas isso foi 2007 ou 2008. 2008, com o Toy Shop.
Sim, sim.
Ou seja, ainda não existia Nintendo Portugal. O que eu fiz mais tarde foi. Ainda lá está, agora está com o Jorge Vieira, que arranjei uma cópia do Toy Shop e arranjei assinaturas de toda a gente e na altura date, e depois ficou lá no escritório. Isso foi fixe.
Cool, ok. Nelson, foi incrível. Muito obrigado por teres tirado
obrigado, Nelson.
Do tempo para falar connosco.
Obrigadíssimo. Espero ter dado algumas respostas difíceis ao vosso ao target.
Sim. Acho que sim.
Vá, Nelson, obrigado.
Obrigado
Nelson, tchau, grande abraço. Bem.
Deus.
Tchau.
Oh, dá para continuar em direto, incrível.
Nelson, inacreditável.
Nelson fixe. Pessoal, o convidado já se foi embora. Já podemos. Nada, vamos continuar. Ia ter uma piada qualquer anti-Nintendo, mas não apetece, eu gosto da Nintendo.
Yeah, toda a gente gosta da Nintendo, não é possível tu seres mauzinho, não dá.
Como sempre, vamos skipar um bocadinho os jogos que temos jogado para isto não se alongar muito. Eu continuo a jogar Tony Hawk Pro Skater 1 e 2, continuo a dar o meu selo de aprovação. Muito brevemente, vocês. Têm jogado alguma coisa? Continuam a jogar alguma coisa? Aposto que o Pina vai dizer. Eu tenho continuado a jogar o Mario de Papel.
Eu terminei o Mario de Papel. Mas no próximo programa posso falar um bocadinho mais sobre isso. E comecei a jogar o Kentucky Route Zero.
Nice!
Kiwi Edition. Já fiz o... São 5 capítulos. Já fiz o primeiro.
Eu também fiz o primeiro há um tempo atrás.
Kiwi Edition?
Não, é Kiwi. Exato. É um Kiwi.
Kiwi Edition.
Ok.
Tu percebeste Kiwi?
Eu percebi TV, mas.
Mas estás a tentar ser engraçado e estás a falhar redondamente. Não funciona, tem que sair naturalmente, tem que fazer parte de ti.
Ok. E Rui, tu tens jogado alguma coisa?
Epá, eu estou um bocado naquela fase em que estou a tentar, ou seja, eu quero jogar jogos, mas.
Tu tens sempre esta fase depois do Indie em que estás tão. Escutar, não, depois também não voltas aos jogos.
Não volto logo, tenho alguma dificuldade, estou mais confortável a ver uma série ou.
What the fuck? Mas isto é tipo. Todos os anos acontece isto.
Todos os anos. Não falha mesmo. Yeah. E então, sei lá, estive a ver aquela série que até o Diogo já falou há um tempo, o Last Dance, sobre Michael Jordan, e é tipo, pá. Eu não podia recomendar mais, tipo, não interessa se gostam de basquete, whatever, é tipo aquela série incrível, é mesmo
é muito boa.
Sério?
Eu também recomendo, é fantástico.
Pá, eu vi aquilo, papai, aquilo tudo num dia, é tipo, são 10 episódios.
Uau.
Lá está, é porque eu tentei jogar jogos e não estava a colar, é tipo, então, ok, acho que vou ver esta série, vai ser isto. Mas tentei jogar naturalmente, tipo, a minha primeira escolha foi o Control, o DLC novo. Do Control.
Boa. Recebeste a versão, versão 4K, mas depois afinal tiraram-te.
A versão 4K, sim. A versão 4K para a minha PS4, sim. Mas, epá, eu tenho um dos maiores problemas de spike dificuldade que eu alguma vez vi na vida. É ao ponto em que é tipo, eu joguei o DLC na totalidade, pá, aí 3 horas, 3 e meia, uma cena assim. Curti bué, foi excelente voltar àquele universo. Pá, eu adoro Control, portanto é fácil voltar ali. E aparece um boss final, que é claramente o boss final de DLC. E pá, eu só não destruí dois comandos por pouco. É tipo, eu já me estava a passar da cabeça. É tipo, ok, eu decidi, não, isto não vai consumir para sempre. Não me vai consumir para sempre e basei. É tipo, ok, eu não vou tocar mais nisto durante um tempo e nunca mais toquei. Há dias que eu não toco naquilo porque já não consigo, fiquei tão chateado com a dificuldade absurda que é aquele boss final, que pá, caguei. Então, de certa forma. Okay. E de certa forma acho que me estragou o sabor daquele DLC. Tipo,
O teu DLC do Control é o meu Resident Evil 2 remake.
Porque eu também mas eu vou voltar.
Vais voltar? Ok.
vou, sem dúvida. A cena é. Pá, tive mesmo que fazer uma pausa a sério porque não estava a dar. Mas encontrei a paz em videojogos novamente, foi com Final Fantasy XIV e. Nunca me soube tão bem estar a jogar aquilo, apesar de ser super repetitivo, adoro aquele jogo. É tipo, ok, acho que é mesmo isto que eu precisava. É uma coisa em que eu não estou a pensar muito. E estou a jogar um MMO e está-se bem.
Ok. Eu queria só recomendar uma série que também vou falar depois e mais tarde no próximo episódio, que é o The Boys
do Amazon. The Boys, já anda há um tempo para ver isso, mas.
Muito fixe, ainda estou a ver, mas.
Estás na primeira temporada ainda? Já saiu a segunda, acho que é, né?
Estou na primeira temporada, pá, aí é meio, acho que são 8 a 10 episódios, e aquilo é basicamente um mundo com super-heróis, mas os super-heróis são todos os parvalhões, e é um grupo de malta de humanos que andam a caçá-los, okay. Porque são os parvalhões. Com o Carl Urban.
Carl Urban, yeah.
E mais uns quantos, Elizabeth Shue, depois tem uns gajos lá novos, que agora não lembro os nomes.
Ok. Cool. Fixe.
Nice.
E também vi o Tenet e não gostei. Pronto, é só isso.
Oh, uau, ok.
Só para.
Isso é matar. Rápido.
Tivemos a falar a semana passada e eu entretanto fui ver e. Foi uma enorme desilusão.
Que merda.
Mas pronto.
Ok. Pessoal, quando lançámos o último episódio, obviamente, passado um minuto. Anunciou-se oficialmente o preço da Xbox One X.
Não, Xbox Series X.
Desculpa.
Yeah. Xbox Series X.
Nada confuso.
Nada confuso.
Com a maneira como eu disse isto. Até houve aqui alguém que comentou. Eu se calhar pegava neste comentário, porque este comentário deixa de fazer qualquer sentido daqui a uma semana.
Então pega no comentário e manda para o lixo. Ah, não.
Stone PT diz, boas, já é costume, mas tiveram novamente azar no dia em que gravaram, visto no dia seguinte, ou dois dias depois, terem saído mais novidades da Xbox, como o preço da Series X e a EA Play estar integrado no Game Pass.
Yeah.
Queria apenas fazer algumas correções. Referir um valor de $25 ou $35 no All Digital da Xbox, do que ouvi não ficou claro da vossa parte, mas estes valores incluem a própria consola.
Sim, sim, é aquele
Series
sistema...
Series S.
Sim, diz.
Series S mais Xbox Game Pass Ultimate ou $35 por mês pela X e por Xbox GPU durante 2 anos. Aumentaram a oferta para mais países, em Portugal não está incluído.
Eu na altura tive para dizer, só que eu não tinha a certeza, mas é aquele modelo dos iPhones também que a Apple tem, que é pagas um valor de fidelização durante um tempo e tens acesso à cena logo à partida.
É como o meu, a Vodafone, não pagas a box, pagas o...
Yeah.
Fidelizas durante dois anos e está incluído o valor da box na mensalidade. No entanto, muito importante, saíram as especificações das duas consolas. E não é, ou seja, Xbox Series S, desculpem, não é só a falta da drive, mas pelos vistos tem menos RAM, a RAM é menos rápida, o CPU tem uma ligeira modificação, muito ligeira lá, e o GPU também tem menos ciclos, ou seja, é uma mudança mais forte do que ser só uma consola sem drive. E isto é importante por várias razões, que é, embora a consola tecnicamente seja capaz de correr os mesmos jogos, a grande diferença obviamente é não ter 4K, mas uma diferença tão grande como RAM diferente, GPU diferente e CPU diferente, isto é tipo um molho de brócolis para o futuro, ou seja, dá a sensação que isto é uma consola, é a consola destes primeiros anos e depois acabou, porque há de chegar a uma altura que os produtores de videojogos vão se calhar não suportar a consola. Estão a perceber? É uma cena muito estranha.
Mas a cena é que eu não vejo um universo em que a Microsoft diz ok, parem de suportar a consola se não podem.
Pois.
E isso acho que, é assim, a consola é 200€ mais barata. É tipo quase 50% do preço da outra, portanto, obviamente tinha que haver aqui qualquer coisa para além de só do 4K. E acho que também tem uma coisa, eu não sei explicar muito bem, mas tem a ver com os jogos da retrocompatibilidade.
Eu digo-te a frase.
Essa frase é super confusa.
O Pita partilhou esta frase connosco.
Okay.
The Xbox Series X will not run Xbox One X enhanced versions of backward compatible games, but will instead run Xbox One S versions of Xbox One and Xbox 360 titles.
Obrigado, Luís. Essa frase dá-nos dores nas costas.
Dores de cabeça.
Eu ganhei pelo menos uns cabelos brancos.
Então, portanto, a Xbox Series S, a mais pequena, não vai correr jogos retrocompatíveis que estejam enhanced para Xbox One X. Vai ter as suas próprias versões.
Não, mas espera. Eu acho que ela não vai correr
vai correr
para a Series X.
Da Xbox One S.
Vai correr outras versões. No fundo,
Xbox One S. Estás a dizer tudo trocado.
Esquece o One. O One passou.
But will instead run Xbox One S versions of Xbox One and Xbox 360
titles. Aí, então já sou eu que estou a ficar
brasileiro. Mas é isso, ou seja, a retrocompatibilidade que se fez para a One X e o trabalho todo que eles fizeram para a consola atual One X ou One só, acho que esse trabalho se mantém. Isso é a sensação que eu tenho. O novo trabalho está a ser feito por cima desse para a Series X, não, essa é que não vai ficar compatível com a Series S. Portanto, provavelmente qualquer jogo que tenha trabalho de retrocompatibilidade vão haver duas versões diferentes, ou então só existe para a Series X e não existe para a S, qualquer coisa assim.
Eu acho que para o consumidor, a nível de marketing, tem de haver realmente aqui um trabalho mais apurado, de simplesmente dizer às pessoas: a consola corre jogos retrocompatíveis e está feito, quer dizer, e depois logo nos detalhes é que estão os pormenores do que diferenças é que tem.
Sim.
E não estas frases extremamente confusas.
Uma confusão.
Frase está correta, mas é preciso decifrar, é quase preciso chamar um bruxo para vir ajudar.
Isto parece aquelas frases que tu tentas, que são difíceis de dizer e que tentas dizer para ver se consegues safar. Pá, tipo, o rato roeu
o
rei da Rússia.
Sim.
Só que tens de dizer Xbox One X tipo 20 vezes. Enfim, e o EA Play, que era um serviço da EA com jogos deles, vai estar incluído daqui a nada no Xbox Game Pass. Mas não está confirmado para nós o que coiso, mas...
O que coisa?
No geral é fixe. O que coisa?
O que coisa? Essa explicação é...
Será que tem coisa ou não tem coisa?
O que é chato, mas... de qualquer modo, para o valor do Xbox Game Pass...
Não, e não aumenta, o valor. Isto para os consumidores é incrivelmente bom, ou seja... É assim, não é que... Eu não sei exatamente tudo o que está no EA Play, mas uma das cenas do EA Play é tu poderes jogar os jogos mais cedo também, e é tipo... e tens acesso gratuito a alguns jogos, portanto, além dos jogos que já estão no Game Pass, provavelmente tens acesso a outros jogos através do sistema da EA Play. Pá, eu acho que vai dar bom, é tipo...
Ridículo,
Alguém que tenha uma Xbox e não tenha a Game Pass, eu não percebo, é tipo...
Sim,
porque tu podes ter...
tem de ser.
Não, tu podes ter isso e ter jogos físicos na mesma, uma coisa não invalida a outra. Eu acho que como serviço é estupidamente bom, é absurdo.
Está mesmo absurdo, já.
Yeah.
Por outro lado, houve rumores ainda sobre a PlayStation 5 Digital e a PlayStation 5. Não está confirmado ainda, mas houve para aí uns valores que estiveram a rodar. Digital iria custar 399 e a PlayStation 5 normal seria 499.
Importante dizer que na altura em que este episódio sair, muito provavelmente toda a gente já sabe o preço.
Exato.
Sim.
Mas infelizmente eles anunciaram aquilo para uma quinta-feira à noite, para uma quarta-feira à noite.
Quarta-feira. Nós estamos a gravar agora às terças, durante a pandemia, pelo menos.
E sim, mesmo que fosse à quarta, não apanhava muito
tempo. Sim.
Portanto, eu sugiro que a gente dê as últimas apostas para qual nós achamos que é o preço da PlayStation 5, das duas versões.
É o 399 e o 449.
400? Okay. A diferença de 100 euros, portanto.
Não. 449, uma diferença de 50 euros.
Okay. Tu vais apostar nisso?
Sim.
Portanto, tu achas que a versão com disco é mais barata que a Series X? 58.
Sim, exatamente.
Ok, curioso.
É possível.
É possível.
Eu acho que a PlayStation faria isso, acho eu, mas...
Pá, sim, eles tiveram... Ou seja, independentemente da gente saber ou não se eles estão fixos num preço, eu gosto dessa ideia, honestamente, acho que isso é um bom preço, se acontecer. Mas a maneira como eles têm falado, parece que tipo... Não, parece que é tipo...
Super
potente. É super potente, isto não é bem uma cena, ou seja, é investir no futuro e não sei o quê, parece que é tipo, não, preparem-se em um preço absurdo.
Mas também pode ser só uma estratégia de quererem diferenciar mesmo a console e
talvez.
Simplesmente para chamarem clientes.
Talvez.
Eu gosto da ideia do Pina, eu vou dizer que a PS5 vai ter o mesmo preço da Series X, vai ser 500, portanto 499. Talvez 498, se quiserem ser engraçadinhos, não sei, e 449 para a versão sem disco, para a versão digital.
Não, isso eu acho, eu não
mantenha a diferença de 50 euros, acho que não é, ou seja, não é uma versão, a console é a mesma, apenas não tem drive, e acho que isso não há de ser mais do que 50 euros de diferença.
Sim. Quer dizer, e é escusado será dizer que a estratégia da Sony mantém-se desde a PlayStation 1, que é seguir a 4, vem a 5, e podes comprar a 5 com ou sem disco, e é isso. Quer dizer,
também há uma hipótese deles quererem apostar, porque toda a gente sabe que o digital, apesar de tudo, vem aí para ficar, né? E acho que não me admirava se a próxima geração já nem sequer tivesse discos.
Já se sabe quanto espaço é que vai ter este digital, PlayStation 5?
Não, só se sabe, só sabe que tem disco, tem o disco de 800 e tal gigas.
Xbox One Series S tem 500, não é? 500 gigas, o que é chocante.
Porque é uma consola digital que não tem, ou seja, não tens mais nenhum suporte.
Não vale um torno. Foda-se. Tu sacas o Call of Duty
e acabou
com a Xbox.
O Destiny 2 e também já foi.
Mas aquilo também se já ouviu falar é que os jogos da próxima geração podem potencialmente não ocupar tanto espaço por causa dos SSDs.
É verdade.
Esperemos que sim.
Portanto... Pá, é assim, eu tenho a minha PS4 tem 500 GB, aquilo está cheio desde que eu tenho aquela console, é tipo, sempre que quero jogar um jogo novo, tenho que apagar alguma coisa, é tipo, raramente instalo sem fazer nada, mas, acho que deve ser um tera, digo eu, se tivesse a gostar.
A Nvidia decidiu comprar o jogo ARMS da Nintendo por 4 bilhões de paus.
Não, nada disso.
Não sei porquê, esse jogo
vale todo esse dinheiro. Vale todo esse dinheiro.
Nada disso. Isto é super importante porque a ARM, que é um fabricante de muitos chips, não só os que estão nos iPhones, mas também em vários dispositivos móveis, são chips utilizados em muitos dispositivos. Basicamente a Nvidia comprou-os por 40 bilhões de dólares, 40 bilhões é muita fruta, obviamente que não foi chegar lá com uma mala cheia de dinheiro, né? Aquilo é ações, é tipo ir pagando ao longo do tempo, mas isto para a Nvidia é gigantesco, quer dizer, a Nvidia tem tido lucros absurdos este ano por causa dos últimos anos por causa dos GPUs que eles têm nas consolas, e também das placas gráficas para PC, e de repente vão buscar a ARM, que é um fabricante e que disponibiliza para quer dizer, só o mercado dos iPhones é gigante, mas isto é super importante, isto vai ter impacto no futuro distante, não no próximo, porque resta saber se não passa a haver aqui um monopólio de alguma forma, porque eles ficam donos de bué de coisas.
Monopólios nunca são bons, mas pronto.
Não, nunca são.
Nunca são. Falar em monopólios, a Disney Plus já abriu em Portugal, pessoal.
Ah, pois é, eu tenho isso em casa.
Tens?
Tens.
Tenho.
Foste, meteste logo, tipo, no início?
A minha namorada queria boé, mano.
Ok, eu estou a pensar, tipo, eu já percebi que aquela porcaria não tem um mês ou uma semana de experimentação, portanto, talvez metam um mês daquela merda.
Tem as 30
merda.
Séries de Fox, é o que nós... de Fox. De Simpsons.
Mas
tem, Simpsons. Tem as 30 séries que foram completamente esquartejadas.
Qual é que é a versão? É a versão esquartejada ou não?
Boa questão, não sei, não vi.
Segundo aquilo que eu sei, a série que está lá neste momento na Disney Plus ainda é a série esquartejada. Para fazer os 16 por 9, ou seja, a malta cortada por aqui, não, malta cortada por ali.
É que, e agora é que para fazeres um 16.9 de um 4x3 é absurdo que tu tens de cortar da imagem.
Tens que cortar tanta merda.
E agora, mas eles já anunciaram que ouviram os fãs e que vão substituir por uma nova versão.
Porra, é só meter barras pretas. Respeitem o formato original daquela merda. Não é difícil.
É bem estranho esta cena de haver pessoas que acham que o pessoal, e acho que no geral há de haver muita gente, que prefere ver sem barras aquela merda a encher a tela,
epá,
do que... E com... mesmo que isso queira dizer que há conteúdo que vai ser cortado.
Não faz sentido.
E piadas deixam de fazer sentido. E
sim.
Pá, eu já vi pessoas a não se importarem com a imagem esticada, mas desde que preencha a tela toda. Portanto...
Isso quando começaram-se a vender as primeiras televisões HD e que a malta esticava a imagem, fazia-me...
Porquê que será que a câmara faz encher tipo uns 20 kg? Não sei, se calhar porque tu estás esticado para 16.9, não sei, diz-me tu. É tipo, obviamente, toda a gente parece gorda.
Ainda bem que agora está melhor, porque já há conteúdo em massa a 16x9, mas o início entrava na casa tipo de uns tios ou de uns amigos e logo suores, eu olhava para a televisão e eu nem quero olhar para ali.
O Fernando Mendes está mais gordinho, pá.
Dois Fernandes Mendes.
Bom, a próxima notícia que eu já devia ter mencionado, na verdade, tem a ver com o PlayStation 5, que houve agora, começou a sair por todo lado esta notícia de que eles tiveram que cortar 4 milhões de consolas da produção de...
4 milhões?
Da produção da nova consola, não é?
Sim, eles estimavam 15 milhões até março e tiveram que cortar, porque normalmente quando há... Para aqueles menos entendidos, normalmente a produção de chips nas fábricas nunca é uma produção 100% ou coisa. Ou seja, todos os chips que saem produzidos da wafer, da bolacha, há sempre uns que não estão bem e que têm que ser deitados fora e reciclados.
Okay.
E então, normalmente, estamos a falar de uma percentagem mínima, mas eles aqui estavam a ter, em algumas fábricas, porque tiveram a fazer outsourcing para conseguirem produzir muitas consolas, deve ter acontecido qualquer coisa em que, de repente, em vez de terem 5, 10, 15% que vai para o lixo de chips fabricados, começaram a ter 30, 40, 50%, e isso baixa logo as estimativas da quantidade de máquinas que conseguem produzir e, obviamente, aumentam os custos, não é?
Como é que eles conseguem detectar isso com facilidade?
É simples, os chips que foram produzidos antes do verão ou durante o verão vão estar nas consolas que nós vamos comprar em novembro. Os chips que eles estão a produzir agora e que estão a ter problemas, não é? Que são os que vão para o Natal e depois do Natal, ou seja, eles têm que distribuir a quantidade de máquinas que eles conseguem fabricar durante este período de tempo, eles distribuem mais, quer dizer que na realidade nós, quando formos à loja comprar, vai haver menos oferta. Quer dizer que em alguns mercados pode haver mesmo a falta de máquinas disponíveis para toda a gente.
Pois lá está, eu não percebo nada da maneira como é detectado um erro numa peça, numa cena qualquer, mas é este início, console launches para mim são tipo um stress enorme, porque eu não faço ideia se passo a ter uma boa versão, se não vou, se aquilo se estraga daqui a 2 anos.
Eu vou dar um exemplo. A criação de painéis de LCD, correto?
Uhum.
Há painéis de LCD que são mais caros que outros porque têm menos pixels mortos.
Uhum.
Ou seja, há um limite que as marcas aceitam, porque há sempre pixels mortos ou pixels que ficam estáveis numa cor normalmente não é perceptível porque os nossos ecrãs têm tantos pixels. Yeah. Então existe ali um limite. E isso tem a ver com o método de fabrico que nunca é perfeito. E por isso é que há ecrãs que são muito caros, porque o nível de qualidade é maior. E há ecrãs, os ecrãs mais baratos, quando saem de uma linha de produção, em vez de ser um Samsung ou um Sony, vão para aquelas marcas brancas, que é exatamente o mesmo ecrã, mas é muito mais barato porque tem problemas de defeitos de fabrico. Num chip isso não pode existir, porque se há um pedaço do chip que tem problemas, é lixo. Curiosamente, o chip da PlayStation 3 tinha 8 cores e um core era redundante. Não sei se lembram dessa história, que era, eles sabiam...
Não, sabia.
Havia sempre, a consola só usava na realidade 7 cores, não estou em erro, já não lembro isto é de memória, mas um core era, era o sistema operativo e os outros 6 cores era para jogos. E havia um core que era, que estava sempre desligado, que era o redundante, que era, podia qualquer um, no fabrico, qualquer um dos cores ficar mal feito, que aquele automaticamente desligava-se e usava os outros 7 cores. E então baixava, lá está, dentro desta percentagem de algo que pode correr mal, o custo de fabrico ficava muito mais baixo. No entanto, dependendo do processo de fabrico destes novos System on a Chip, que é, tem o sistema todo de CPU mais RAM mais GPU tudo integrado, por acaso acho que não, acho que é só o CPU e RAM. Olha, por acaso já não lembro como é que é o sistema deles, mas basicamente a probabilidade é muito maior de algo correr mal, então lixo.
Ok.
Ok. Jesus.
Yeah.
Yeah, pronto, isto vai, é isto. O que quero dizer concretamente é menos consolas, mais procura, mais provavelmente. Vamos ver.
Olha, só sei que se, por esta altura, quando este episódio sair, já se sabe provavelmente a maior parte dos jogos que vão ser lançados na janela de lançamento da consola. E deixo aqui já claro, se tiver lá o Demon's Souls, eu arranjo esta porcaria desta consola no primeiro dia, meu.
Vai estar na Fnac ou na Vorta na meia-noite na fila para comprar.
Ah pá, eu e o Rui tiver... fomos já da Switch.
Pois foi. Mas tinha o Zelda, né? Esse era o outro obrigatório.
Zelda era obrigatório.
Mas já, se tiver lá o Demon's Souls, eu estou lá.
Estás lá.
Mas vamos ver.
Ok.
Mais. Bom, é assim, há bocado estava a gozar com a porcaria do Control. Grande jogo, porque a 505 Games, a distribuidora, fez outra vez borrada. Isto não para,
incrível.
Mas desta vez foi os donos do jogo Control tiveram por breves instantes acesso à versão Enhanced e depois retiraram-lhes essa versão Enhanced.
Não, é sério.
Não, não é a versão Enhanced, é a versão Ultimate, ou seja...
Sim, da versão, é isso que eu queria dizer. A versão
Enhanced ainda não foi dada, é só para o PS5.
E comprovando que o que eles tinham dito era mentira, afinal.
Era mentira.
Eles estavam a dizer que não era...
Que confusão!
Afinal, aquilo que eles andavam a dizer, que as pessoas não iam poder receber automaticamente um upgrade... Afinal é peta, porque
não,
afinal
é peta.
É o título da cena, é peta.
É peta, mas esta eu acho que não tive a oportunidade.
Opa,
de,
sério,
eu não estava no podcast quando essas notícias surgiram, mas esta irrita-me tipo, profundamente.
Estúpido,
é tipo, eu dei pá, cerca de 90€ a este jogo no total.
Ei, Jesus!
Eu comprei no dia de lançamento. Comprei o Season Pass, eu adoro a merda do jogo e é tipo, estão-me a querer dizer que se eu quiser ter uma versão PS5 ou compro na PS5 ou tenho que comprar uma versão com as coisas todas que eu já tenho porque literalmente não tem absolutamente mais nada lá e depois vem-me dizer, ah ok, é um sistema fechado tipo só para as pessoas que têm exatamente esta cópia e depois eles vêm lançar aquilo e afinal não é.
Opa.
É uma grande
tanga. Parece a gozar, mano. Parece a gozar este erro.
Parece a gozar e caiu-lhes mal, portanto o pessoal vai continuar a bater na mesma porta e acho bem porque, pá, nós estamos numa altura em que, eu não estou a dizer que nenhum developer ou nenhum distribuidor, editor ou whatever, tem que oferecer versões novas de borla. Ou seja, eu percebo que não tem que ser. Há trabalho envolvido nisso. Só que há uma coisa também especial que é aquele jogo corre que merda na PS4. Eu joguei jogo, eu adoro aquele jogo de morte, daquele jogo que não joga nada bem. E se há jogo que eu gostava de ter na PS5 para o jogar finalmente em condições, é este. E eu já sei. Assim, eu já dei 90 euros pelo jogo.
É já tipo, deste bué dinheiro, man.
Tipo, é pá, yeah. Eu tenho o mesmo conteúdo que aquelas pessoas que vão comprar essa edição. E faz-me bué da confusão numa altura em que está toda a gente tipo, ok, a Ubisoft aparece e diz: sim, o jogo vai ter um upgrade borla para a PS5. Já tens o jogo, não interessa. Tanta gente está a fazer isto. Pá, façam um tipo uma cena, pague 10 euros, o que quer que seja, mas.
Um caminho alternativo.
Um caminho alternativo qualquer, ou então só dão às pessoas que têm Season Pass, não dão, porque a cena deles é, eles não querem dar a versão com DLCs a pessoas que têm o jogo base só. Pá, arranjem uma maneira, mas acho que isto é mesmo é uma estupidez enorme para as pessoas que tiveram, ou seja, as pessoas que vão ter a benesse são as pessoas que esperaram tanto tempo e que vão comprar o jogo agora. Versus as pessoas que estavam lá desde o início, acho que isso
é mesmo, é
bem estúpido.
Yeah.
É mesmo estúpido. Bom, pelo visto há um novo trailer do Crisis Remastered 8K no YouTube.
8K.
Yeah. Eu tentei correr, eu fui lá, cliquei e depois escolhi na opção 8K e crashou o YouTube. Apareceu a tentar. Ainda apareceu uma imagem com uma resolução brutal. E depois crashou o YouTube, deixou de funcionar, tive que reiniciar o browser. Tento mais tarde.
Pá, 8K é mesmo aquela. Pá, não.
Eu cheguei.
Eu tenho 8K no cu.
Yeah, alguma vez temos de dizer já chega.
Menos capas, por favor.
Já chega.
Já chega.
Yeah. Enfim.
É que pá, até o 4K eu sinto que ainda. Está cá, né? Está cá. Não, tá já cá. Borrei, já há televisões, mas não é aquela cena mainstream ainda. Não, então,
8K. Isso tens que esperar que as consolas saiam. Ou seja, yeah. Tu ainda de facto não estás a jogar nada em 4K. E muito do conteúdo que tu estás a ver online não é 4K.
Eu estou a jogar em 4K com alguns jogos.
Está bem.
Desculpa,
sim,
desculpa, Rui. Desculpa.
Não, tens toda a razão. Tens uma Pro. Nem toda a gente tem consolas Pro, nem toda a gente tem a One X.
É verdade, é verdade.
E acho que ainda vai, ainda, ou seja, acho que vamos sentir esse salto agora com as novas consolas, se fizerem essas cenas bem. Mas eu também chego a uma altura, é tipo, pá, 8K, man. Ainda agora comprei uma merda de televisão, não me venham foder com 8K.
E depois daqui a uns tempos vai ser o 16K.
É pá, não, já chega. É tipo,
e já não dá para ver.
Porque é que
não tem diferença nenhuma.
Deviam-me contratar a mim para o gajo que decide os nomes destas coisas. Eu punha logo bué da capas. E a malta, tipo, fixe, eu quero este tem bué, eu não sei quanto é, mas tem.
É pá, tem bués, eu vou confiar nisto.
E ainda mais capas, que era a versão a seguir. E a malta, tipo, a gente punha só tipo mais 500 capas ou 1000 e o pessoal não sabia, era lindo.
É um bocado a Nintendo, da New Super portanto. Mario.
Yeah.
Novos 4K.
Novos K.
XL. 4K XL e. Yeah.
DLC K.
Perfeito.
Ainda bem que não está cá o Nelson para dizermos. Ok, aconteceu o Ubisoft Forward, um evento digital com alguns anunciozinhos e imagens de jogos que aí vêm da Ubisoft. Opa, várias coisas. Acho que o grande destaque, se calhar, é o remake do Prince of Persia, Sands of Time, que toda a gente... Que eu achei, eu vi e achei razoável, mas depois de repente foi uma enchente de ódio contra os gráficos.
Eu não tenho ódio.
Não esteja assim tão mau, mas...
Eu não tenho ódio, eu achei que... É...
Mas está ok, está razoável.
Mas podia ter escolhido outro estilo, talvez, não sei.
Talvez pois. O estilo, não sei, é esquisito. Parece um meio caminho entre o lado mais cartoon e um lado mais realista e não fica ali. Fica esquisito.
Porque o Sands of Time era super colorido e tinha um aspecto muito suave e acho que era...
Pelo menos até a sequela sair e de repente é tipo, pessoal, só gostamos de metal e é tipo...
Tudo, sim, é dark.
É tudo bad dark e...
Eu não joguei ao Sands of Time.
Não jogaste Sands of Time? É um ótimo jogo.
Não, pá, assim, provavelmente não vou jogar porque não me atrai muito qualquer coisa no jogo, mas...
Okay. Eu sempre
se
gostei
jogasse,
muito.
Se jogasse, acho que era agora.
Não, sim, sem dúvida. Pá, eu acho que é fixe o jogo estar a sair, seja de maneira for. Eu só acho é que... Para mim diz-me duas coisas. Diz-me que a Ubisoft está um bocado a borrifar para o Prince of Persia, como a gente já sabia há bué da tempo. É tipo, isto parece um remake com baixíssima produção. E a outra cena é... Ok, pá, se querem fazer remakes, está bem. O jogo parece ser exatamente o mesmo, mas com uma camada de gráficos diferente. E para isso eu fico. Ok, então só a única coisa que vocês vão fazer é mudar o estilo gráfico do jogo e fazer o resto do jogo fica igual, pá, então ao menos façam com algum carinho a mais, porque é tipo, para isso mandem-me um port. Eu não me importo, se me dão tipo um port, eu jogo a versão antiga.
Tu não te importas?
Eu não me importo com um port. Eu nunca me importo com um port, é por isso que nem sequer me irrita a cena do Super Mario 64.
É poético.
A cena do Super Mario 64 estar igual, whatever, man, está-se bem. É tipo, para mim, faz-me mais confusão quando dizem que isto é um remake, porque claramente é uma cena com muito pouco esforço. Bem, eu também não quero ser mauzinho para as pessoas que estão, obviamente, a trabalhar no jogo, mas não parece haver o esforço que nós temos visto noutros remakes que temos visto. Sim, não há uma vontade de fazer um redesign ao jogo, há uma vontade de fazer o mesmo jogo, mas mais atual, graficamente. Só para poder sacar mais dinheiro, porque tu não, de um port tu não podias pedir, tipo, sei lá, o port com HD do Onimusha custava 20€, porque olha que remédio, não podem pedir mais do que isto, estás a ver? Este aqui é tipo, ah, se calhar vai sair full price, e aí, pá, e se calhar não sei, parece que não há assim tanto trabalho envolvido para justificar isso.
Eu acho que teria sido uma jogada de génio deles se eles tivessem feito este remake, mas com o aspecto do filme do Jake Gyllenhaal, tentar ser super realista. Acho que era tipo, o pessoal ficava tudo, que é isto? Não é um port, não é um remake, é uma reimaginação.
Já agora, plaga a segunda season do Isto Não Jogo, esse episódio assim há duas semanas.
Eu sei. É um cruzamento de podcast aqui, cross-promotion.
Isso dá para perceber o quanto tempo eu estive fora deste podcast. Porque nem
por
sequer...
isso é que te convidámos para vir este podcast.
Nem sequer pude fazer plug à season ter começado. E já foi tipo há 6 episódios atrás. Mas pronto.
Havia um jogo há uns tempos atrás, um indie darling, jogo de culto, Scott Pilgrim, que se tornou um caso muito conhecido de jogo que desapareceu e deixou de ser vendido em qualquer loja digital, e agora vai voltar finalmente, para a alegria de bué da gente. Pá, havia muita gente a pedir isto, já havia versões homemade deste jogo. Eu lembro de jogar a demo, nunca cheguei ao jogo mesmo, joguei a demo no PS3 há 1000 anos atrás. Achava que tinha bom aspecto, eu até curtia. Tu não, Pina? Não curtes?
Eu comprei o jogo na PlayStation 3, não gostei nada da jogabilidade. Havia ali aquilo que eles fizeram com o Streets of Rage 4, de ter uma jogabilidade mesmo no ponto, no Scott Pilgrim, eu odiava, porque era muito lento e não ligava bem as pancadas e tipo, não tinha nem a diversão do Castle Crashers, que era rápido e super divertido e super espalhafatoso, nem tinha agora o que nós temos com o Streets of Rage, era ali uma coisa num intermédio e que eu odiei. Intermédio, sim.
Ele não se enganou, não.
Eu por acaso, eu lembro de gostar, mas
eu lembro de gostar, só
que os meus standards também não eram muito altos na altura.
Mas o beat'em up também nunca foram muito para mim, portanto, ficou... Pois. Mas de facto muita gente fica contente com isto e dá logo para perceber que o universo que temos pela frente de jogos delisted, as pessoas só se chateiam quando gostam do jogo, porque há tantos jogos delisted por aí que ninguém vai mais jogar na vida, mas estes são aqueles que o pessoal fica tipo, ah não, isto tem que voltar.
Havia tantos artigos tipo anualmente sobre onde é que raio está a porcaria do jogo de Scott Pilgrim, onde é que está. É, até é estranho ver isto. Isto é tipo o Shenmue sair para mim.
Ok.
É um bocado. Estava
por resolver há bué da tempo.
Epá, sim, é um filme que saiu tipo há uma data de ano. Já ninguém. Não há sequela, não é. É tipo só sai porque tanta gente chateou durante tanto tempo. De um lado é giro. É fixe saber que existe essa hipótese também.
Estou curioso para ver se me atrai. Porque até curti de jogar Streets of Rage. Assim, gostei de um bom beat'em upzinho. Mas, pronto, se este aqui não for tão
pode
incrível
ser que,
como esse, se cago nisso.
Pode ser que saia no Game Pass.
Isso mesmo. E depois, última notícia, que não é notícia absolutamente nenhuma. Comprovou-se que se tentares comprar todos os jogos da Steam, vai-te custar $538 mil.
Ok, meio milhão, portanto.
Meio milhão.
Eu estou admirado, eu diria que era mais, se tivesse que
apostar. Eu diria que era muito mais, não sei porque o meu cérebro quando olho para este nome, penso só 538 mil, o que está lá tudo. Tudo
era, tipo, era tipo 1 milhão se não tivesse os jogos que a Epic roubou, não é? É tipo uma cena assim. Não, estou a gozar, estou a gozar.
Se não tivesse tanto shovelware a 2 cêntimos.
E se tentares, e aposto que se tentares comprar todas as cartas que estão no marketplace, deve ser tipo 10 dólares.
Não, 10 dólares uma carta, se eu preciso.
Não, custam todas 0.005.
Há sempre pessoal que mete uma carta a custar bué para ver se cola, meu. Se houvesse um processo automático que garante que algo muita gente ia ficar bué feliz.
Pá, já, não sei. Eu achei fixe, acho giro este tipo de
eu também.
Não fazem... Porquê que alguém te experimentou isto? Mas alguém experimentou comprar tudo na Steam e chegou a esta conclusão.
Eu acho que isso é fixe, mas eu diria que era o número maior, por acaso.
Yeah, eu também pensava que ia ser um... Pá, não sei, pá.
2 milhões. Okay.
Pá. Fogo, pá. A mais, já. Até,
até
não
mais,
sei.
Até mais. Se
fosse possível. Cabeça não sabe fazer cálculos.
Dado curioso, existe o jogo com mais DLCs no Steam, é um jogo com boys.
Ah, yeah, é assim.
E que tem tipo centenas de DLCs, que são basicamente as carruagens e as locomotivas.
Yeah, será que isto está a contar com DLCs?
Eu acho que tipo 10 mil dólares só é para comprar todas aquelas carruagens. A sério?
Não, mas acho que é uma cena assim, o Pina não está a gozar, é mesmo bué da cara.
Yeah.
Ok.
Mas isto não pode estar a contar com DLCs, deve ser só tipo jogos de base.
Deve ser só jogos, é capaz de
tem ser. Tem que ser. E mesmo assim, tipo, fizeram isso durante uma sale qualquer, e então é tipo, está tudo muito mais baixinho.
Pois.
Sim, não está a contar com os chapéus todos do Team Fortress 2.
Não. E com aqueles aviões do Microsoft Flight Simulator.
Sim, por exemplo.
É isso, não tenho mais notícias para vocês, pessoal.
Oh. Okay.
Foi muito agradável. Para a semana, talvez tenhamos o Diogo.
Acho que sim.
Talvez. Mas vamos ler o resto dos comentários que eu deixei pendentes. Vamos falar mais sobre os jogos que temos jogado, continuar a comentar notícias.
E vamos saber alguma coisa à série da PlayStation 5.
Pois é, estou bem curioso. Ainda ponderámos adiar esta conversa para... Mas ia ser
bem
da tarde.
Ia ser bem difícil.
E não ia ser importante o suficiente.
Sim. Para quem não sabe, o Luís tem um bebê e tem mais que fazer do que estar a editar este episódio às 3 da manhã, não é?
Tenho coisas mais. Algumas coisas para fazer. É isso, beijinhos a todos. Obrigado por ouvirem. Obrigado, Pino. Obrigado, Rui. Até para a próxima.
Obrigado, Luís. Obrigado, Rui.
Obrigado, tchau.
Tchau, pessoal.